cumprimentar todos com boa noite, convidando nossos vereadores a tomarem seus lugares. Daremos início aos nossos trabalhos da nossa sessão ordinária desta noite. Cumprimentando a todo o público presente, obrigado pela presença de vossas senhorias. Cumprimentando nossos internautas, que nos vê através da transmissão internet. Em nome de Deus, e havendo coro regimental, declaro aberta a presente sessão ordinária deste dia 4/11/2015. Quero solicitar ao nosso segundo secretário, vereador Castro, fazer a leitura da ata da sessão anterior.
Senhor presidente, novos colegas, vereadores, público presente, boa noite. Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Ata número 041/15 da terceira sessão legislativa da 17ª legislatura. Sessão ordinária iniciada às 19h18 do dia 3 de novembro de 2015 no plenário Arthur Magalhães Filho. Comprovado o quórum regimental, o presidente declarou em nome de Deus por abertos os trabalhos com a presença dos vereadores. Jurandir Humberto Alves de Oliveira, presidente. Jeremias Gomes de Castro, vice-presidente. Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário. Jesulindo Gomes de Castro, segundo secretário. Nélio Marques de Almeida, terceiro secretário. Antônio Faleiro Filho. Jair de Souza Geraci Miquita. Domingos Sena Lopes Filho. Edmundo Nunes Dourado, Mundim. Emílio Torres de Almeida, Emílio do Raio X. Gilmar Vaz da Costa, Didi do Bonito. Jorge Gomes da Mota, professor Jorge. José Aparecido de Souza Leite, Zequinha Leiloeiro. Miguel Rubens dos Santos Oliveira. Macarrão. Natanael Caetano do Nascimento, SD Caetano, Santiago Ferreira Ribeiro e o N. Patrick de Souza. Expediente. A ata da sessão anterior, 15/10/2015, foi lida e aprovada sem ressalvas. Matérias lidas no plenário. Edital número 003/2015, CEPM. Normas do concurso para ingresso de novos alunos na unidade do Colégio da Polícia Militar de Goiás, Domingos de Oliveira. Em seguida, o primeiro secretário fez a leitura da convocação das sessões extraordinárias do dia 4/11/2015, para apreciação dos projetos de lei número 040/15, 041/15, 042/15 e 045/15, todos do Poder Executivo. Projetos de lei ordinário oriundos do Legislativo 072/15, de autoria do vereador Nero Marques, que declara de utilidade pública municipal a CACECIF, Clube de Atiradores, Caçadores e Colecionadores de Tiquira Formosa. 098/15, dos vereadores Santiago, Gustavo Marques e Castro, que dispõe sobre a organização e funcionamento no município de Formosa, Goiás, da Feira Livre. Matérias em discussão e votação únicas. Requerimentos. Números 032/15, do vereador professor Jorge, que requer ao senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, solicitando as devidas e necessárias providências, no sentido de promover ações voltadas ao cancelamento de alvarás de funcionamento e demais certidões que autorizaram a instalação de empresas que comercializam agrotóxicos venenos em áreas residenciais nesta municipalidade, enviando a esta Casa de Leis cópias de todos os documentos dos procedimentos realizados. Foi aprovado por 12 votos favoráveis, 3 contrários, vereador Miguel Rubens, Macarrão, Mundim e Zequinha Leiloeiro. E uma ausência, vereador Domingos Filho. O plenário aceitou a seguinte correção apresentada pelo vereador SD Caetano ao requerimento número 032/15, onde se lê: empresas que comercializam agrotóxico veneno em área residencial nesta municipalidade, leia-se, empresas que comercializam agrotóxicos venenos em desacordo com a lei em área residencial nesta municipalidade. O requerimento número 033/15, de autoria do vereador Santiago, que requer ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal, que envie à Câmara Municipal de Formosa, dentro dos prazos legais que regula o assunto, a cópia do contrato de concessão do serviço funerário do município de Formosa estabelecido pela Lei número 125/2/02, SMG, de 14 de novembro de 2002, foi aprovada por 15 votos favoráveis e uma ausência. Vereador Domingos Filho. Foram lidas e aprovadas por 15 votos favoráveis e uma ausência, vereador Domingos Filho, as indicações números 634/15, do vereador Miquita, 588, 589, 590, 591, 592 e 593/15, do vereador Domingos Filho, 635, 637/15, do vereador Didido Bonito, 587/15, do vereador Gustavo Marques, 594, 595, 596, 597, 598, do vereador Castro. 570, 604, 605, 606, 607/15, do vereador Santiago. A indicação número 570/15 foi corrigida pelo autor, onde se lê Rua 01, leia-se Rua I. Tema livre, às 21h06. Oradores inscritos. Vereador Wendo Patrick, Castro, Jurandir, Nélio Marques, SD Caetano, Domingos Filho, Mundim, Zequinha Leiloeiro, Gustavo Marques, Santiago, Emílio do Raio X, Antônio Faleiro, Miquita e Jeremias. Ordem do dia. Projeto em primeira fase de discussão e votação. Projeto de lei ordinária oriundo do Executivo, 028/15, que estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício de 2016 e da outras previdências. Foi aprovado por 15 votos favoráveis e uma ausência. Vereador Zequinha Leiloeiro. Explicação pessoal, às 23h05. Oradores inscritos. Vereador Wendo Patrick, Jurandir, Santiago e Miquita. Áudio e vídeo disponíveis nas atas eletrônicas número 041/15, CD e DVT em anexo e no sistema de apoio ao processo legislativo SAPL. Nada mais a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e declarou encerrados os trabalhos às 23 horas e 7 minutos, fazendo a convocação para a próxima sessão ordinária a ser realizada no dia 4 de novembro de 2015, no mesmo local e horário. E para constar, eu, Gustavo Marques de Oliveira, primeiro secretário, lavei a presente ata, que depois de lida e se aprovada, será assinada pelos membros da mesa diretora.
Em discussão, a ata que acaba de ser lida. Não havendo manifestação, ata aprovada. Em continuidade, solicito ao nosso secretário leitura da nossa pauta.
Estado de Goiás, Poder Legislativo, Câmara Municipal de Formosa. Pauta da sessão ordinária do dia 4 de 11 de 2015. Expediente. Matérias a serem lidas no plenário. Projetos do Executivo. Projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 043/15 dispõe sobre normas para fiscalizar o transporte remunerado de pessoas no âmbito municipal e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 044/15 dispõe sobre a regularização das atividades turísticas do município de Formosa, Goiás, cria o voucher e da outras providências. Projeto de lei ordinária número 046/15 cria a bandeira da Guarda Municipal de Formosa, Goiás. Projeto de lei ordinária número 047/15 autoriza o chefe do Poder Executivo a acrescentar quantitativo de vagas ao cargo de Guarda Municipal, integrantes do plano de cargos e salários dos profissionais da Guarda Municipal e da outras providências. Projeto do Legislativo. Projeto de lei ordinária. Vereador Santiago. Projeto de lei ordinária número 099/15 dispõe sobre a inclusão na fatura mensal da água da concessionária responsável pelo abastecimento de água, o enunciado economize água, evite o desperdício e da outras providências.
Solicito ao nosso secretário o encaminhamento dos projetos em leitura às comissões para exarar pareceres. Em continuidade, leitura dos projetos do Legislativo. Tendo já lido do Legislativo, passaremos às matérias em discussão e votação únicas.
Indicações. Solicita ao excelentíssimo senhor Itamar Sebastião Barreto, prefeito municipal. Vereador Miquita, 635/15, providenciar a arquibancada e plantio de árvore no Centro Esportivo do bairro Jardim, Califórnia. Vereador Domingos Filho, 599/15, fazer a troca de lâmpadas queimadas da Rua E, do Parque da Colina. Número 600/15, fazer limpeza geral da Rua 10, do setor Pampulha. 601/15, fazer limpeza geral no canteiro central da Avenida Oeste, setor de indústria 2. 602/15, fazer limpeza geral na Rua Travessa Ferroviária E, próximo ao número 1167, no setor Nordeste. 603/15, viabilizar a construção de um PSF no Jardim Triângulo. Vereador Didido Bonito, 638/15, providenciar troca de lâmpadas na Rua Ana de Jesus Melo, quadra F, lote 10, no bairro Vista Alegre. Vereador Castro, 639/15, realizar o recolhimento de animais soltos pelas ruas, tais como equinos, caninos e gatarias. Vereador Santiago, 608/15, disponibilizar em todas as escolas públicas municipais, junto à entrada principal, painel exibindo o seu IDEB. 609/15, instalar redutor de velocidade, quebra-molas, na Rua 10, número 21, setor sul. 610/15, instituir a Semana de Apoio ao Emprego e Geração de Trabalho e Renda, a ser implantada e comemorada anualmente no município de Formosa, Goiás. 611/15, promover atividades de terapia ocupacional com idosos no município. 612/15, instalar um redutor de velocidade, quebra-molas, na Travessa Castanheira, quadra 3, lote 5, número 152, do setor de Chácara Sul. Número 613/15, criar projeto de atendimento veterinário em unidades itinerantes no município de Formosa.
Em discussão, as indicações lidas. Não havendo manifestação com relação às indicações, conforme deliberação, indicações aprovadas. Passando à próxima fase da nossa sessão ordinária, passaremos agora à fase do tema livre.
Senhor presidente.
Tema livre, vereador Wener Patrick.
Mais uma vez aqui para denunciar a condição precária que está os lanches das escolas municipais de Formosa. Não é possível um município que gasta mais de 5 milhões por ano com merenda escolar servir um dia mingau, no outro dia bolacha. Um dia bolacha e no outro dia mingau. Todos os acordos feitos com o Ministério da Educação de se comprar a alimentação escolar da zona rural, dos pequenos produtores, não está sendo cumprido por essa administração desde o início de 2013. As leis votadas por essa casa aqui, de aumentar essa compra, de dar uma alimentação diferenciada para alunos que têm diabetes, alunos celíacos e alunos obesos, não está sendo cumprida pela Prefeitura Municipal. Além de... É importante o líder do governo escutar o que a gente está falando, até para ele poder passar lá para o pessoal lá. E assim, além disso aí, né, o que a gente vê? Que no dia que um aluno que tem um diabetes, um problema não diagnosticado, tomar um remédio, passar mal e ir para o hospital, aí vem televisão, vem Brasília, vem Globo, aí se toma atitude. Então Formosa está se tornando nacionalmente uma cidade que só fecha a porta depois que a casa é arrombada.
Uma né? parte, vereador.
Sim.
Senhor presidente, a gente está observando que o vereador Wener começou essa denúncia aí e eu acho que nós temos que preocupar com essa situação. Aqui no mandato passado, eu recebi várias denúncias, tipo essa denúncia aí do vereador Wener, que não tinha o lanche adequado para as crianças em algumas escolas do município. E preocupado com essa situação, a gente fez uma comissão aqui e procuramos a escola. Graças a Deus chegamos lá, a gente observou que tinha lanche. Não sei se providenciaram o mais rápido possível, Mas é uma política que a gente tem que fazer, vereador Wênio, igual o senhor está fazendo. A gente tem que buscar mais informação, igual o senhor está buscando. E eu tenho certeza que essas informações que o senhor está buscando, um dia bolacha, um dia mingau, é verdade. Então, eu acho que os vereadores, também, principalmente aí, o vereador que faz parte da Comissão de Educação, o vereador Emílio, com o vereador atuante também, né? Eu acho que está na hora também de formar uma comissão e verificar amanhã mesmo, eu e o vereador Mundim vamos dar uma volta na cidade também para ver outros problemas a respeito do anel viário, né? E a gente já vai, nessas condições também, já quero convidar para a gente dar uma olhada. Porque que acontece? Quando a fumaça a fogo, então nós temos que se preocupar com essa situação e tentar resolver o problema o mais rápido possível, porque vocês sabem que nós estamos aí para fiscalizar. E às vezes, muitas pessoas não estão nem aí, porque o vereador falou e tal, mas eu acho que nós, vereadores, temos que preocupar com essa situação e colocar ela, né, não fazer vista grossa, mas colocar na frente das nossas vistas, para a gente observar com carinho, porque aqui, nessa casa, uma professora falou que está dando aula numa escola que é feita com PVC. Eu estou até com o telefone dela, quero ligar para ela também, para procurar, porque isso aí, vários manifestantes, várias pessoas que às vezes brigam por outras coisas, tem que colocar isso na mídia. A gente tem um rádio, tem um jornal. Então vamos colocar, né? Tem muitos aí jornalistas de plantão que às vezes vê a gente chegando no hospital, já tira uma foto da gente, às vezes vê a gente chegando em algum lugar ali, já tira uma foto. Então eles têm que procurar tirar essas fotos também para mostrar para a população o que está acontecendo no nosso município. Obrigado, vereador, pela parte.
Ao vereador Santiago também.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, público aqui presente. Na verdade, são tantas demandas do município, né? São tantas necessidades. Eu até mim ainda não chegou a essas informações, vereador Wênio, mas eu quero só me colocar à disposição de vossa excelência e de ir nas escolas, de procurar a secretária de educação, de procurar o próprio prefeito, se for o caso, entendeu? E avaliarmos se isso efetivamente tem procedência, não é? E se tem, tomarmos as medidas para contornar essa situação o mais breve possível. Estou à sua disposição e pode me convocar, que estou junto para resolver. Obrigado.
Ok, nesse sentido a gente está criando essa frente parlamentar em defesa da merenda escolar. Na verdade, a gente acaba exaltando e pegando mais pesado, porque aqui é uma dinâmica de sempre ter essas reclamações sobre a questão da alimentação alimentar, que é uma coisa sagrada, né? Quantas crianças... Está certo que a fome está sendo erradicada, mas quantas crianças que vai lá e não consegue ter uma alimentação adequada, né? Que volta para casa sem essa alimentação. Ontem nós recebemos mais uma denúncia que tem escola e de tempo integral, que é aquela escola que funciona o dia todo, justamente para a criança ter todas as alimentações e ter o tratamento adequado, que quando chega na hora do almoço, o menino tem que ir para casa para almoçar e depois voltar, né, para a escola, porque na escola não tem alimentação adequada.
Vereador.
Sim.
Colega vereadores, eu quero adiantar a Vossa Excelência que eu acabei de falar com a secretária e ela me passou aqui a responsabilidade de convidar a Vossa Excelência para amanhã o senhor escolher 3 escolas em qualquer lugar que o senhor quiser ir para o senhor participar do lanche amanhã em qualquer escola, tanto aqui quanto na zona rural. E ela afirma aqui, mandou eu dizer, que o senhor está mentindo, que a merenda é de qualidade, como exige a educação. Isso são palavras dela. E eu gostaria até de participar disso, realmente eu gostaria de participar, para confirmar amanhã se realmente essa merenda está sendo adequada. Eu gostaria que o senhor fizesse isso, e eu estou à sua disposição para te acompanhar nos colégios que o senhor escolher.
Tá certo. Tá, é importante, eu estou achando ótimo isso aí. Eu estou achando ótimo, sabe por quê? Porque a população está lá e está sabendo o que está acontecendo. Eu já visitei várias escolas e tenho visto o que está acontecendo. Para ter ideia, a gente já trouxe o lanche da escola pública aqui. Para vocês terem ideia, foi feita uma licitação e foi comprado o leite Italac. O leite Italac ele é condenado em todo o Brasil como um leite que tem pelo de rato, um leite fora da qualidade. E essa licitação ela não foi anulada. Continua assim, você vai na escola lá, está os quilos de vidro de leite Italac. Eu presenciei na escola já, junto com a merendeira, as crianças assim, chega lá na sala, tá lá, dá aquela bolacha que é da péssima qualidade. Gente, quando é feita uma licitação, que para os vereadores que nunca participou da licitação da educação, nunca viu, o que acontece é o seguinte, é ruim você comprar coisa de mercado, porque quando você vai licitar, você não pode falar assim, ó, eu quero o leite daquela marca, eu não quero a bolacha daquela lá, eu não quero isso dessa marca, não pode. Né? Você não pode escolher marca, é o que tem lá, do jeito que é, então geralmente eles colocam as coisas mais baratas. Né? E aí a gente tem o leite Italac e o que está acontecendo na escola? Quando chega lá o leite com a bolacha de péssima qualidade, que inclusive está superfaturada, a bolacha que é comprada na escola foi comprada de forma superfaturada, isso aqui eu posso garantir, porque a gente já fez um relatório, essa comissão de educação já entregou para essa Câmara, já entregamos ao Ministério Público, já entregamos à Câmara, já entregamos para a Prefeitura, para a própria secretária, que a licitação não foi ela que fez, ela não era secretária, mas ela não anulou. É assim, ó, quando chega a bolacha com leite, é derrubada tudo dentro de um barril, e nesse barril é entregue para porcos, para os outros animais, por quê? Porque a população, as crianças não podem comer. Né? E assim, eu quero, é importante, eu gostaria que ficasse gravado em ato aí que a secretária disse que eu estou mentindo, que a alimentação nas escolas são de qualidade. Que isso fosse gravado na ata da Câmara, que eu vou provar para ela quem é que está mentindo, tá?
Uma parte, vereador?
Sim.
Vereador Castro. Vereador, hoje eu visitei uma escola e tem feito isso, além das palestras que a gente faz quando somos convidados. Sinceramente, o que eu vi lá hoje foi outra realidade. Um lanche excelente.
Qual foi a escola que o senhor visitou?
Lá do JK.
Escola do JK?
Sim, senhor.
Eu não posso falar que no JK
agora,
eu nunca fui.
Eu concordo com o senhor que o nosso dever é fiscalizar. A ideia da comissão de passar pelas escolas, vamos ver. Mas o que eu vi hoje, a realidade é outra totalmente diferente.
Tá certo. Parabéns para a escola do JK, até porque eu não sei nem que milagre eles estão fazendo lá, porque, na verdade, a escola não é culpa da diretora nem dos professores, você não tem autonomia. Chega o lanche lá e eles têm que fazer aquele lanche que chega. Infelizmente, é isso que acontece. Mas amanhã, bem cedinho, eu vou provar para a comunidade quem é que está mentindo e quem é que está falando a verdade.
Uma paz, vereador?
Sim.
A paz, vereador.
Toda.
Lá no Distrito do Bezerra também o lanche é de qualidade.
Parabéns ao Distrito do Bezerra também. Não pude, não tive condições de ir lá. Mas aqui em Formosa eu não estou vendo essa qualidade não, viu, vereador? Pois é, os CMEIs não tem nem comida. Quem sustenta os CMEIs é a comunidade que leva comida, que leva verdura. Quem é que não sabe disso? A gente tinha uma horta orgânica aqui que praticamente foi desativada, que era a maior da América Latina. Então tudo isso está acontecendo e a gente ganha o nome, é de mentiroso ainda por cima. Né, mas tudo bem, não tem problema não. Nem ia tocar nesse assunto, vou tocar e aproveitar. Aproveitar que o mentiroso vai falar aqui também, né, como relator da Comissão de Educação, que até hoje o piso dos professores não foi pago. Estão os professores na sala de aula com salário defasado. Né, a Prefeitura Municipal tentou de todos os artifícios possíveis para poder engambelar uma lei federal de pagamento do piso. O que acontece? O piso, pela lei, ele deve ser pago no salário base. No salário base. E aí incide em todas as gratificações que é de direito e que o professor faz jus. E aqui o que a prefeitura faz? Ele pega o professor que ganha abaixo do piso, que aqui, dentro de todos os vencimentos, e complementa. Pelo que me foi informado, ele complementou o salário de 18 pessoas, cometendo mais uma irregularidade. Porque você não está tratando os professores com isonomia. Isso está por lá. Sim, vereador.
Quanto à questão do piso, e digo o seguinte: dinheiro está na conta. Todo mês o Fundeb está na conta. São quase 4 milhões de reais mensal. Eu, inclusive, entrei com um pedido de auditoria do Fundeb junto ao TCM. Estou aguardando a resposta do TCM, porque realmente está havendo uma irresponsabilidade absurda com a questão do pagamento do piso. Porque tem recurso, a lei está aí para ser aplicada e ela está sendo desrespeitada de forma absurda. É um desrespeito tremendo com os professores e com a questão da data base de todos os servidores. Essa é uma realidade e que precisa ser tomada providências. Da minha parte, as providências que a lei me ampara a fazer, nós estamos tomando. Nós estamos tomando. E nós temos que agir realmente, porque já passou dos limites essa situação. Já passou dos limites. Obrigado pela parte.
Então, vereador, aí você pega aqui, ó, hoje nós vamos votar as emendas ao projeto LOA, do orçamento, aí você pega aqui que o ano que vem, só de repasse do Fundeb, Formosa vai receber R$ 83.485.500. Daqui você coloca mais 25% de toda a arrecadação do município, que é obrigatória estar aqui. Que a arrecadação do município aqui está em 463 milhões. Então aí você coloca mais de 100 milhões e soma, Formosa aqui vai ter praticamente 200 milhões de reais para educação, para as crianças tomar leite e talac. Para a lei não ser cumprida e o pequeno produtor lá que tem o leite de qualidade e que está jogando leite fora, porque não tem para onde escoar, não poder vender e a economia não poder girar. Né? E aí o mentiroso aqui, o mentiroso ainda é o vereador que vai reclamar. Agora você imagina o que, que a secretária, que o prefeito não fala do povo. Porque se chama o vereador que está na tribuna aqui, no seu direito de estar fazendo denúncia de mentiroso, você imagina o que, que ela não faz com o povo? O que, que ela não faz com o professor? O que, que ela não faz com o pai de aluno? O que, que ela não faz com o servidor público? Senhora secretária, mentiroso é quem declina do seu dever de fazer o seu trabalho bem feito. Não sou eu, não. Eu estou aqui fazendo o meu papel de legislador. Eu vou continuar fazendo. Obrigado. Por enquanto, são essas minhas palavras. Depois eu continuo.
Continua no tema livre. Com a palavra, o vereador Nério Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores, público aqui presente, os nossos espectadores pela internet, é importante que cada vereador faça o seu trabalho legislativo, que cada vereador busque no nosso município as reivindicações da população e aquelas que a sua consciência acredita ser o que deve ser feito. Com relação à merenda escolar, respondendo aqui o vereador Wenner e as demais pessoas que nos ouvem, é importante ressaltar sobre o cardápio da secretaria, onde nós temos aí galinhada, mingau, feijão tropeiro, macarrão, as bolachas, os biscoitos, enfim. Agora, só um minutinho, eu já te dou a parte. Com relação à qualidade, que seja dos biscoitos, que seja do leite, eu tenho a convicção que todos eles têm uma regulamentação e autorização da Anvisa para que possam participar de licitações. Agora, não cabe a nós falar se a licitação ela deve ser de um material. Lógico que a gente quer que seja da melhor qualidade. Porém, todas as licitações existem a regra do menor preço. Daí a gente entende que uma ou outra marca, no momento, esteja com um preço mais em conta. E com relação ao leite, eu também acredito, não tenho dúvida nenhuma, que ele tem autorização da Anvisa. Se fosse o contrário, não precisaria de nenhum vereador, de nenhum cidadão fazer qualquer tipo de denúncia, não. A própria população pegaria o leite e levaria nos órgãos de fiscalização, que seja estadual ou federal, aquele que julgar necessário. Com relação também ao superfaturamento, eu acredito aí que quem souber de algo que seja superfaturado, o dever dele é denunciar. O dever dele é pegar, é buscar, levar no Ministério Público, buscar a justiça e deixar que a justiça faça o seu trabalho. E sendo constatado que houve ou não irregularidade, aí as sanções pertinentes, eu não tenho dúvida que a nossa justiça pode até demorar um pouco, mas ela não falha não. Prova disso é que existem inúmeros gestores que mesmo ao término do seu mandato respondem no Ministério Público, respondem no Tribunal de Contas e em outros órgãos de fiscalização. É por isso que eu tenho a tranquilidade de dizer a todos os senhores vereadores que pode sim, dentro de 50 escolas da rede municipal, entre da zona urbana e zona rural, pode acontecer que uma ou outra não tenha um lanche adequado em um dia. Agora, generalizar é impossível. Até o vereador Wender, que muito sábio, muito atuante no seu mandato de vereador, nos comentou e até nos convidou para fazer visita nas escolas por amostragem. Agora, a amostragem é um percentual muito pouco. No caso, seria importante a gente ir, que se fizesse uma comissão, eu acredito que a Comissão de Educação, fosse em todas as escolas, para que pudesse ter algo conciso, no sentido de que toda a população estudantil está sendo prejudicada, o que não é verdade. Vou dar a parte para o vereador. Né?
O vereador, toda a presa que eu tenho por Vossa Excelência, o senhor sabe disso, não faz a defesa do governo dessa forma de olho fechado, não, de coisas que o senhor realmente não sabe. Eu vou falar uma coisa para o senhor. Em primeiro lugar, eu vou discordar de Vossa Excelência porque a nossa obrigação é fiscalizar, sim. Nós temos que fiscalizar. Como é que o vereador não cabe o vereador fiscalizar? Então nós estamos aqui para quê? Se nós não podemos fiscalizar. Né? Segundo lugar, essa administração tem esse péssimo hábito de pegar e legalizar o mal feito. Ah, não, porque está na lei. Está na lei. Agora, porque está na lei, nós vamos pegar o Italá, que já foi comprovado, que tem uma quantidade de coliformes fecais alta. Não é acima do que a Anvisa fala, mas é alta. E deixar ela na escola para os meninos tomar. Outra coisa que Vossa Excelência não fala que está na lei é o seguinte: falou de bolacha e biscoito. A lei proíbe expressamente, feita aqui para essa casa, que são 17 vereadores que vão, faz uma lei, Vossa Excelência. Já fez várias que a prefeitura pisa em cima. Essa lei aqui, essa casa tem uma lei de autoria minha e do vereador Jeremias, que proíbe definitivamente a escola servir esse tipo de bolacha, esse tipo de lanche, porque ela não é saudável, ela é nociva à saúde da criança. É lei, e está dando bolacha para as crianças. Então, essa parte da lei não vale. Né? Só vale a parte da lei que é para falar que o vereador é mentiroso e que falta com a verdade. Né? Sobre a questão de denúncias, existem várias. O Fundeb tem fiscalizado e tem reprovado o Fundeb. Se vocês lerem os relatórios do Fundeb, ele reprova a gestão educacional de Formosa. Sabe? Uma cidade que vai bater quase 200 milhões. Não é qualquer cidade do tamanho de Formosa que arrecada 200 milhões para tudo. Formosa, ano que vem, vai ter 200 milhões para educação. Servir um leite Italac, me falar, que serve o leite Italac, porque é legal servir o leite Italac. É difícil, viu? É difícil de aguentar, vereador, com todo carinho e com todo carinho que eu tenho por você. Obrigado.
Na realidade, eu entendo a preocupação de Vossa Excelência, vereador sempre atuante. Porém, com relação ao leite Italac, não cabe a nós, legislarmos sobre ele. Pois nós não somos autorizados a verificar se ele está quimicamente correto ou não. Aqui cabe a gente legislar o que a lei determina. No caso do leite Italac, ele é vendido no Brasil inteiro. Ele é vendido em todos os supermercados. Se a gente for levantar uma questão dessa aqui, com certeza é uma questão impertinente. Ou então teríamos que fazer um movimento para que ele fosse retirado das prateleiras de todo o supermercado no Brasil.
A parte, vereador, vamos precisar de reescrever?
Eu dou uma parte.
Aí que está a diferença do gestor e do gestor. É porque um gestor com G maiúsculo Ele não quer saber se o leite está lá na prateleira, não. Ele pega o recurso, vai lá na zona rural, junta os produtores de leite e fala assim, eu vou comprar de vocês, porque o leite de vocês é bom, nós vamos gerar economia. O gestor com G minúsculo, o que ele faz? Ah, não, está na lei, então vamos comprar o Italac. Formosa precisa de gestor com G maiúsculo, que entende as dificuldades da cidade e que busca soluções. E que não fica escorado nem metade de leis, vereador. Então, infelizmente, é isso que está acontecendo aqui em Formosa. Tudo, ah não, nós vamos votar isso porque está na lei. Nós vamos passar isso porque está na lei. Nós vamos fazer isso porque está na lei. E a gente está definhando, sabe por quê, vereador? Porque o executivo que Vossa Excelência tão bem defende aqui, ele não está nem para nenhum dos 17 vereadores. Sabe? Ele quer usar cada um vereador que está aqui, ó, até virar uma bucha. Quando virar aquela bucha, aquele bagaço, ele pega e joga fora. Não, nós vamos comprar, nós vamos eleger, nós vamos fazer, nós vamos apoiar outros. É isso que esse sistema faz. Viu, vereador? Eu vi aqui, eu tive aqui presente aqui, e vi Vossa Excelência fazer vários desabafos aí, que inclusive estão comigo, de prefeitura fazer fake contra o líder de governo. Sabe? A que ponto que a gente chegou na prefeitura municipal? Fazer fake contra mim, tudo bem. Eu sou opositor deles. Pode fazer mil. Qual que é o problema? Coisa pior, eles fizeram comigo que fazer fake. Mas agora, uma prefeitura que faz um fake contra um líder de governo. Sabe? Então, assim, líder de governo, toda prefeitura tem que ter um líder de governo. Toda gestão tem que ter um líder de governo. Isso aí não tem problema nenhum. Isso não é legal. Eu queria que essa casa olhasse mais para a gente. Para a nossa gestão, para o nosso compromisso com o povo de Formosa. Porque ano que vem, está aí, e o povo vai lembrar de cada uma dessas palavras que nós fizemos, de tudo que nós fizemos de bom e de errado. Porque todos nós fazemos coisas boas e coisas que devem ser melhoradas. Eu e cada um de vocês, porque ninguém é perfeito. São essas minhas palavras definitivamente, presidente.
Uma parte? Sim. Eu, na verdade, quero me reportar ao nobre vereador Wayne Patrick, dizendo o seguinte. Vossa Excelência traz aí uma questão da denúncia sobre o leite, Italac, esses dados aí. Se Vossa Excelência tem, né, as provas do que está sendo denunciado por Vossa Excelência, ela tem todos esses dados aí, se eu tivesse com isso em mãos, eu já formulava ali uma representação para o Ministério Público, entendeu? E com certeza ele iria suspender isso automaticamente. Porque assim, se tem consistência numa situação dessa natureza, né, porque se eu tenho ela, eu tomo providência. Eu procuro exatamente agir sempre assim com documento. Agora, o que Vossa Excelência traz, realmente eu vejo como sério, realmente. Primeiro que são crianças que estão, né, usando esse tipo de produto. Agora, realmente, existe o comércio todinho desse produto a nível de Brasil. Mas Vossa Excelência está trazendo um dado técnico que eu acho que não pode ser comercializado um leite dessa natureza. E aí tem que responder com a representação para o Ministério Público tomar as providências, porque é grave realmente. Obrigado pela parte.
A palavra está com o vereador Nélio Marques. Vereador, o vosso tempo já está esgotado na inscrição do tema livre.
Eu queria ter o direito de responder.
Uma parte para o vereador.
Eu queria poderia uma passão completa aqui um pouquinho?
Após o vereador, o vereador. Então, o vereador, quem fez a denúncia da má qualidade do leite está lá, que não sou eu não, foi fantástico. Você pode ir lá no YouTube, denúncia sobre o leite está lá, que vai aparecer uma matéria de 12 minutos cacetada do Fantástico. Denunciando o leite Italac. Não sou eu que estou fazendo denúncia do leite Italac. O que cabe a nós aqui é o seguinte: a gente teve um secretário que saiu por alguns problemas, inclusive por esse, da questão da má gestão do lanche, e a gente deu um tempo para a secretária nova se adequar. Seria uma covardia minha cobrar isso dela antes desse tempo. A mulher entrou, eu tenho que deixar ela trabalhar. Agora eu acho que já deu tempo de se mudar. O que a gente tem que fazer é uma representação, é para a lei ser cumprida. O que é cumprir a lei? É 50% desse valor ser comprado do pequeno produtor e ser comprado dos pequenos comércios, que é uma lei vigente aqui dessa casa. No dia que a gente fizer isso, o que nós vamos fazer? O leite nós vamos comprar do produtor, sabe? Você vai fomentar o valor lá. E o leite está lá que a gente fala da marca, porque realmente existe denúncia, sabe? Assim, é inadmissível.
Tempo.
É inadmissível que isso aconteça.
Vereador Didi. Eu estou aqui em mãos a merenda que foi servida lá no Distrito do Bezerra hoje. O cardápio foi exclusivo com suco de polpa. O cardápio foi arroz com carne de frango, macarrão com carne moída e vários tipos de verdura que foi servido hoje. O cardápio lá do Distrito do Bezerra, que eu recebi aqui agora.
Senhor presidente, eu gostaria, para encerrar, de mais um minuto de prazo.
Tempo à conclusão, vereador.
Se a gente entende a preocupação de cada um, mas é importante lembrar que quem está na gestão, às vezes, fica amarrado por problemas burocráticos. É a questão da licitação, onde deve ser cumprido o menor...
Por favor, me receba, presidente.
O menor valor. Com relação ao leite, está lá, a gente não tem o que discutir enquanto ele tem essa autorização. Então, é uma questão que não é nem pertinente. Com relação ao que ocorre com o relacionamento dos vereadores com o executivo, assim, aí eu prefiro não fazer comentários, mas que cada um dos vereadores tenha o seu livre-arbítrio de se manifestar, que é importante, assim como Vossa Excelência, os demais vereadores, eu também, a gente entende. Mas de forma que a merenda escolar ela tem obedecido os critérios pertinentes, enfim, com acompanhamento de nutricionistas. Agora, eu entendo que um ou outro colégio, por eventualidade, possa não ter uma merenda que as crianças, que os pais, ou mesmo os professores gostariam de ter. Agora, dizer que eles estão fora dos padrões, aí assim, eu já não acredito, mesmo porque um cardápio que foi servido hoje lá no Bezerra, ao meu ponto de vista, é extremamente saudável, o que o vereador Castro presenciou, enfim, outros que eu presenciei, não presenciei todos, presenciei alguns também por amostragem. Agora, o trabalho é esse que Vossa Excelência tem feito, muito brilhante, é importante aí, cada um dos vereadores, e o meu, nessa função de líder do governo, também trazer algumas explicações naquilo que eu sou informado também, e naquilo que eu mesmo constato por muitas vezes. Eu vou encerrar minhas palavras, senhor presidente.
Continuando no tema livre, com a palavra o vereador Gustavo Marques.
Senhor presidente, nobres colegas, público presente, boa noite. Senhor presidente, só para... Vou mudar um pouco o foco. Ontem foi discutido, bem discutido, o assunto de meio ambiente. E foi pedido ao líder do governo e à comissão que convidasse o secretário de meio ambiente para vir aqui prestar alguns esclarecimentos para nós. Eu só queria ver com Vossa Excelência, líder do governo, se foi feito esse convite ou se nós precisaremos convocá-lo para vir aqui.
Respondendo, senhor presidente, eu tentei entrar em contato com o secretário, não tive sucesso pelo fato de eu ter feito a viagem a Goiânia hoje, mas estarei tentando, nesse momento aqui, por telefone, e dou uma resposta no decorrer da sessão.
Muito obrigado. Eu acho que... Pois não?
A questão do convite, entendo que deveria o próprio presidente, né, fazer esse convite por ofício, né, para ficar documentado. Manda a documentação, né, um ofício para ir lá, e ele dá o recibo. Aí a gente vai saber se vai atender ou não. Acho que é melhor fazer por ofício, nem assim, por telefone, para poder ficar registrado também, né, o trabalho aqui da Câmara de Vereadores. Porque isso foi uma solicitação dentro do debate da questão do meio ambiente. Obrigado pela parte.
Parte, vereador Neto, Wener.
Só de sugestão, acredito que vamos pedir a convocação dele hoje aqui, a gente pode fazer o requerimento verbal, vereador. Eu acho que seria bom, porque quantas vezes nós já convidamos esse senhor a vir aqui, ele não veio até hoje. Tem tanta coisa para a gente perguntar para ele. Mas se o senhor tiver interesse em outros vereadores, eu assino embaixo para a gente fazer a convocação dele. Que convocação?
Então, vamos fazer a convocação, porque eu acho que um assunto como esse, que é o futuro, né, da nossa cidade, do país num todo, não pode ficar. O dia hoje foi extenso, né, teve muito tempo para poder falar com ele, para poder dar uma resposta, ver se ele vai vir ou não aqui. Se ele não for vir, a gente já faz logo a convocação, se os vereadores concordarem, porque acho que quanto mais o tempo passa...
Senhor vereador.
Pois não?
Eu vou passar esse encargo à Comissão de Meio Ambiente, considerando que nós estamos em relato, tanto ontem quanto agora na vossa fala, em relação ao secretário, que com as discussões de ontem, a Comissão de Meio Ambiente já elabora um convite, já definindo até alguns temas para que ele possa vir direcionado. Convidamos, não atendendo ao convite, poderemos então imaginar a convocação. Comissão de Meio Ambiente pode assim...
A parte do vereador. Sim, vereador,
seu vereador, presidente da Comissão de Meio Ambiente, vereador Domingos Filho?
Não.
Quem é o presidente, a vossa excelência, ou o vereador Mundinho?
Uma parte aí, vereador Domingos, depois eu passo a vossa excelência.
Eu acho que tem que convocar todos os vereadores, porque se for só a Comissão de Meio Ambiente, ó, fica assim meio descartado, sabe? Não dá
vereador,
certo.
Então, em nome da Comissão de Meio Ambiente, em se tratando de um secretário de Meio Ambiente.
Todos os vereadores querem falar um pouquinho com ele. Então, eu acho que
não,
a obrigação...
Só o convite,
senão
vereador.
Vai demorar, esse convite vai demorar demais, nós precisamos mais rápido possível.
Não, também. Vereador, o
certo?
Convite...
Hoje já me ligaram, falaram que tiraram 72...
Vereador, vossa excelência não entendeu. O convite a comissão pode fazer amanhã.
Pois é, não, nós podemos, mas passar pelo plenário é melhor, para ele ver que são todos vereadores que querem falar com ele. Chegar lá só a comissão, só vai ser a comissão. Então são todos vereadores. Eu acho que tem que passar pelo plenário e o plenário...
Vereador, pelo plenário já passou.
Pois é, mas eu acho que tem
formalização do convite próprio.
Formalização,
comissão de meio ambiente.
Agora falando com o vereador aqui, medida, a gente pode convocar. Se todos os vereadores votar, nós podemos convocar. Convidar é a comissão. Convocar é obrigação.
Essa presidência se encarrega do encargo de convite.
Uma parte, vereador Gustavo.
Pois não.
Não, é que se, até se Vossa Excelência se declinar, eu quero fazer o requerimento aqui verbal de convocação. Eu sei que Vossa Excelência vai fazer. Se Vossa Excelência vai fazer?
Vou fazer.
Vai manter? Obrigado. Está apoiado.
Vereador Jorge, até eu quero convidar os membros da Comissão do Meio Ambiente, eu na qualidade de presidente, Mundim. Para a gente reunir amanhã, pela manhã, se for possível, para a gente deliberar sobre esses assuntos, fazer o convite. Inclusive, eu vou mais além. Com tantas irregularidades e crimes ambientais que estão acontecendo em Formosa, eu volto a insistir que caberia uma CPI. Ano passado foi pedido aqui, não prosperou. Eu acredito que nós temos que tomar uma providência urgente. Indícios até de fraude, né, incertidões liberadas aqui no município, desde 2013 que vem acontecendo isso. Eu quero, né, já convidar o vereador Mundim para a gente reunir amanhã, junto com o Domingos Filho, para a gente tomar algumas providências. Certo é que nós não podemos esperar mais a vontade do secretário vir aqui dar explicação ou enviar qualquer documento para cá, porque nós já pedimos. Ele já tem requerimento em mãos lá, solicitando tudo o que está acontecendo aqui. Ele não quer atender? Vamos avançar. Vamos pedir uma CPI para a gente apurar. Vai ter mais força para a gente salvar o município de Formosa nas questões ambientais.
Sim, inclusive, muito obrigado. Por isso mesmo que eu estou fazendo essa pergunta hoje, vereadores. Porque eu acho que está sendo uma falta de respeito com o Legislativo. Toda vez a gente faz as perguntas, faz os questionamentos e nada é respondido. Ministério Público faz o questionamento, nada é respondido. Então, acho que se a gente convocar ele vai ter que vir. De um jeito ou de outro, ele vem. Aí ele vai ter que esclarecer todas as irregularidades.
Outra parte?
Pois não.
Outra coisa que eu nunca tinha visto é um secretário municipal chamar um vereador de mentiroso em cima do plenário. Isso para mim aqui é o cúmulo da truculência e da vontade de trucidar quem é contra esse governo. Gente, dinheiro não compra tudo não, sabe? Não é porque eu sou rico, eu sou milionário, que eu acho que eu vou comprar as pessoas, a consciência das pessoas, sabe? De ameaçar as pessoas, sabe? Eu concordo plenamente com o senhor, vamos conversar com ele.
Isso, então, né, senhor presidente, eu queria fazer um pedido para que seja feita, nesse momento, a convocação do secretário, que quando a Câmara faz a convocação, ele tem um prazo para poder comparecer. E ele não comparecendo no prazo, nós vamos atrás dele de qualquer jeito. Pois não, vereador Castro.
Senhor presidente, nobre colega que está com a palavra, nós temos um regimento. O regimento foi elaborado por essa casa e nós temos que seguir disciplinarmente. O que reza de regimento interno é que nós temos que convidá-lo por escrito. Se ele não comparecer, aí sim, convocá-lo. Nós temos que ver isso. Eu sou muito pelo regimento. Era só isso.
O senhor vai me desculpar, vereador Castro, mas o convite já foi feito, já tem 3 anos. Nós estamos
convidando. Mas não foi de acordo com o regimento.
Mas
não
nós já foi. Convidamos ele várias vezes e ele nunca compareceu. Isso que eu estou falando. Nós já convidamos por escrito.
Cumprir a lei,
já convidamos
por telefone, nós já convidamos por telegrama. O regimento está aí para isso. A lei orgânica está aí para isso. Nós temos que trabalhar em cima dela, senão fica ruim.
Mas eu acho que já chegou a hora da convocação, porque já está ficando virando brincadeira. Parte, vereador Miquita.
Obrigado, vereador Gustavo. Não, é só uma questão de entendimento, mas eu estou vendo que a opinião de Vossa Excelência já é pela convocação. É porque ontem nós discutimos esse assunto aqui e ficou acertado, acordado com todos os vereadores, que faria o convite para o secretário vir aqui a essa casa. E esse convite não foi feito. Então, quer dizer, a falha foi nossa da casa, não foi dele, do secretário. Então, eu gostaria de dar uma sugestão. Podia fazer esse convite amanhã, para terça-feira, o convite para terça-feira estar aqui. Se ele não comparecer na terça, nós convocamos ele.
Tudo bem, então nós já...
Para a gente já não iniciar um processo, aquela animosidade, você entendeu? Eu acho que se nós convidá-lo, ele vai vir. Se não vier, nós temos força de lei para poder chamá-lo aqui, convocado.
Tudo bem, só acho que...
Dentro do direcionamento, vereador Gustavo, Vossa Excelência fica encarregado de formalizar o convite, já até direcionando os assuntos que ele venha já transcorrer e relatar os assuntos que, conforme discussão de ontem, já mereça um esclarecimento por parte do secretário, Vossa Excelência já faça essa formalização, possa assinar com Vossa Excelência, também a Comissão de Meio Ambiente, podendo assinar, acho interessante, já faça essa formalização, porque ontem, como dito pelo vereador Miquita, ficamos de fazer, mas ficou sem uma definição de quem fazer. Então, neste momento, encarrego Vossa Excelência já essa formalização.
Parte, vereador Gustavo.
Já vou formalizar o convite e a convocação logo em seguida. Porque
isso. É mais ou menos isso mesmo. Mas, assim, é só dizer que o assunto aqui dos vereadores que é livre. Nós não temos que colocar assunto. Não. O assunto é a gestão da Secretaria do Meio Ambiente. Nós não podemos amarrar aqui, se nós aqui nessa casa, os 17 vereadores, não tiver a liberdade de perguntar o que achar que a gente deve perguntar, aí nós para. Sabe? Então, assim, o assunto aqui é livre, né? Não tem essa marca. Você vem aqui e vem falar sobre... Não. Vai vir falar sobre a gestão dele na Secretaria do Meio Ambiente. Acredito que, dessa forma, concordo plenamente com a forma amigável de a gente fazer o convite. Mas que seja de forma livre e que ele venha na terça-feira.
Inclusive, senhor presidente, vou até pedir... não sei, pelo regimento, quanto tempo ele tem para ficar ali. Eu queria que o tempo fosse aberto, porque vai ter muitos questionamentos para fazer para ele. Pois não, vereador Gatinho?
A questão da convocação está prevista na lei orgânica, né, no artigo 35, inciso 16. Aí, a convocação, ele tem um prazo máximo de 15 dias úteis para comparecer e trazer todas as informações, sob pena de cometer crime de responsabilidade.
Muito obrigado, vereador.
Permite uma parte, vereador, rapidinho, só para contribuir. Até para uma questão de celeridade e objetividade, eu acho que não seria nem adequado a gente tratar de um assunto de tanta complexidade, tantas questões a serem tratadas, em momento de sessão ordinária. Eu acho que todos os vereadores poderiam se encontrar em um outro momento, entendeu? Porque atravanca os trabalhos de atividades ordinárias da população. Entendeu? E são outros interesses, então eu particularmente não seria a favor, porque uma reunião dessa não seria menos de 2 horas, 2 horas e meia, 3. Mas porque todo mundo quer fazer pergunta, e ele tem muito a responder, e vai responder. Então, é só uma sugestão. Obrigado.
Tá, vamos fazer o convite e ver a resposta, né, porque se ele responder que possa vir aqui, vereador, nós vamos ter que ter paciência e fazer as indagações todas aqui. Agora, se quiser fazer algum dia também, a gente convoca a equipe de filmagem para poder ficar tudo gravado.
A parte.
Pois não,
vereador. Eu acho que não tem problema nenhum ele vir aqui na sessão ordinária, o povo quer escutar, as pessoas querem vir saber o que está acontecendo, sabe? A gente ficar aqui mais 2 horas, mais 3 horas uma vez, eu entendo a preocupação do vereador Santiago, pela preocupação que ele tem com as pautas, com os projetos de andamentos, mas é importante que seja em sessão ordinária, ali, naquele púlpito ali, e a gente olhando todo mundo, os rostos dele.
Só uma parte.
Pois não.
Eu acho que até em respeito
ao povo que está aqui esperando, que eu tenho certeza que trabalhou o dia inteiro, eu acho que nós deveríamos logo passar para outra matéria, que nós temos muitas coisas para votar, e eu acho que eu concordo com o vereador. Por quê? Para estar no meio do povo só para fazer política, nós estamos aqui é para resolver os problemas. É simplesmente para resolver. E quando a gente quer resolver, a gente corre atrás e resolve. Vou citar um exemplo. Bateram a respeito da escola militar. Saímos daqui três vereadores, fomos lá em Goiânia e no outro dia estava resolvido. Agora, só blá, 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 eu acho que tem que resolver as coisas. Seja o que for, tem que resolver. Nós já temos aqui uma hora e meia, isso é falta de respeito com a população. Para falar que vai... Moço, chama o secretário amanhã, depois da manhã, vamos fazer uma reunião só nós com ele, se for preciso depois. Agora, para fazer política, só política? Para detonar o rapaz aqui só para fazer política? Não, vamos conversar. As coisas acontecem, é dessa forma. Eu acho que política, todos nós que somos vereadores, está no sangue. Mas eu acho que tudo tem limite. Muito obrigado.
Ô, vereador.
Rapidamente. Só um minutinho. Só lembrando, eu preciso responder.
Situação. A palavra está com o vereador Gustavo Marques.
Eu estou pedindo a paz, senhor presidente. Estou pedindo para o vereador Gustavo Marques.
Só para ordenar, vereador.
Eu tenho direito.
E não tenho. Estou só querendo ordenar nossos trabalhos. Certificando que a palavra está com o vereador Gustavo Marques. O tempo já está um pouco esgotado, vereador. Deu a parte para a gente prosseguir com os trabalhos.
Concedido, vereador.
É fora do tema, mas o vereador Antônio Paleiro falou. Realmente, a política feita foi a política onde colocaram na revista, porque o mentor de verificar o problema da escola militar sou eu, foi eu que busquei essa situação. Agora, quem saiu na revista, vê se eu saí na revista. Eu não saí na revista, então não estou fazendo política. Agora, quem saiu na revista, está fazendo política. Agora, eu lutei, corri atrás, falei aqui, teve vereador que ainda virou as costas, não deu nem assunto para mim a respeito do colégio militar. Vê se alguém em Formosa, vê se eu coloquei uma criança para estudar naquela escola militar.
Rapaz, quem fala muito não age. Eu disse aqui, falei, que vocês querem resolver, vão para Goiânia. E fomos em Goiânia e resolvemos. Agora só que não
acabou.
Só sabe ser oposição. Vocês pensam bem as pessoas que sempre estão falando. Eu acho que a oposição é salutar, é importante a solução, a pessoa ser oposição, é muito importante.
Palavra com o vereador Gustavo Marques.
Só para completar, é tão importante quanto a situação, que tem que ter. Agora, eu acho o seguinte, nós temos que simplificar, não é ficar aqui só conversando, vamos agir mais, só isso, é só agir.
Pois é, vereador, só acho, discordo com Vossa Excelência, porque aqui agora é o momento da gente debater. E eu acho que nós fomos eleitos para a gente estar aqui hoje. Nós temos 5 sessões por mês. Se tiver que ficar aqui até 5 horas da manhã, nós vamos ter que ficar. E nós vamos ter que resolver o problema do município.
Certo.
Nós estamos convocando ele para vir aqui para a gente resolver o problema. Não é para fazer política, nem para brincar, não.
Mas eu estou então, falando que...
Ele tem que vir aqui e ele tem que responder o que a gente tem que
fazer. Palavra assegurada ao vereador Gustavo.
Muito obrigado, senhor presidente.
Com a palavra, presidente.
Em sequência ao tema livre, com a palavra o vereador Nélio Marques.
Senhor presidente, nobres vereadores e público aqui presente. Eu entendo, senhor vereador, senhor Antônio Faleiro, que Vossa Excelência tem razão. Nós tivemos várias e várias oportunidades onde recebemos outros secretários na sala da presidência. E lá é o local onde podemos tratar assuntos institucionais...
A paz, vereador Nélio.
Só um minuto. Assuntos institucionais da melhor forma... Da forma onde as pessoas não são obrigadas a discutir discussões e opiniões diversas. E se verificarmos algo nas reuniões onde fazemos, na presidência da Câmara, todos os vereadores estão lá para questionar...
Uma parte rapidinho.
Só um minutinho. Todos os vereadores estão lá para reivindicar. Eu acho importante a gente também não expor... nenhuma das pessoas, se no caso do secretário. Com relação ao que foi levantado aqui, onde o vereador Domingos Filho formulou sobre a questão do colégio militar, é bem verdade que inúmeros vereadores lutaram. Domingos Filho foi um dos primeiros, seu Antônio Faleiro esteve em Goiânia, e ainda fizemos um documento onde vários vereadores assinaram, entre eles... Eu assinei, o Domingos Santiago. Filho assinou, o senhor Antônio, vereador Santiago, vereador Wenner. Eu acho que a maioria dos vereadores, se um ou outro não assinou, de repente é porque não estava no momento aqui, mas a intenção é que foi consolidada com a...
Só para completar.
Abertura, sim.
Mas resolveu o problema.
Graças a Deus.
Pois é, isso é que a gente quer. Agora, o que eu não concordo, certo? É muitas vezes... A gente fica aí toda a vida conversando uma hora para convocar. Gente, se ontem debatemos meia hora, uma hora sobre isso, não convocou e nem vai convocar, faz um ofício para ele. O presidente, a mesa, vai pedir que ele vai vir aqui e podemos fazer essa reunião com ele. Não estou negando de ser ao público, mas eu acho... que é só para fazer política durante as pessoas. Porque quando você quer resolver as coisas, você tem outras maneiras de resolver. É com educação, é com jogo de cintura. O político, ele só consegue com jogo de cintura. Obrigado.
Rapaz, vereador Nero, por favor.
Eu pedi primeiro.
Domingos, filho.
Vereador, eu acho que um dos vereadores muito inteligente, mas tem hora que dá uma coisinha na cabeça. Só falar bem do secretário. Como pessoa, como amigo, é uma pessoa maravilhosa. Mas como secretário não faz nada, não é eu, é a população. Quantas vezes o vereador Gustavo falou ali, quantas nascentes ele fez levantamento, o vereador Gustavo, certo? Saiu, entrou em várias nascentes. É brincadeira, vereador, nós não podemos tampar o sol com a peneira. Nós temos que trazer ele aqui, nós temos que perguntar ele aqui, na frente de quem quer ouvir. Tem muitas pessoas que estão em casa vendo hoje, pela internet, quer fazer algumas perguntas, quer trazer alguma questão. Tem muitas nascentes em Formosa que estão mortas, certo? E nós precisamos. Se nós não cuidarmos do meio ambiente hoje, quem será nós amanhã? O que, será dos nossos filhos, dos nossos netos? Olha bem, antigamente o povo zelava do meio ambiente. Agora hoje a gente vê, olha bem aquela Lagoa Feia. Hoje me ligaram. Me ligaram porque eu falei no Fala Vereador, a respeito da Lagoa Feia, porque tem inúmeras tampinhas, inúmeras garrafas PET. Eu já vi um cidadão com uma lancha ali dentro, certo? Todo sem camisa, bombadão, com a moça muito bonita dentro de sua lancha, mas jogando garrafa dentro da Lagoa Feia. É brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, essa situação não pode acontecer. Nós temos que fazer uma política voltada ao meio ambiente do nosso município, nós temos que buscar. Agora, se nós ficar aqui parados, quantas vezes nós já tentamos falar com ele, quantos requerimentos que já foi para ele resolver certas situações, ele só está lá, ninguém vê o secretário. Muitas pessoas não conhecem o secretário de meio ambiente. Nós conhecemos porque nós somos amigos, mas nós não podemos misturar coisa. Nós não podemos misturar a água com óleo, vocês sabem que vai ter uma divisão. Então a química é trazer ele aqui para cada um responder para ele e perguntar o que ele falar para nós e ele responder o que nós falar, perguntar. Então não podemos fazer isso. Nós não podemos tampar o sol com a peneira nesse momento. Certo? Muitas vezes, igual o vereador Antônio, ele tem razão. Política não. São 5 sessões para o vereador trabalhar por mês. Muitos estão questionando que o vereador só vem aqui, já fizeram até música. Já tem até música no Face aí, já tem até música aí, que o vereador só trabalha uma hora por ano. Então, vamos dar as respostas para quem está colocando isso aí, porque nós não trabalhamos só uma hora por ano. Então, nós trabalhamos e nós somos pessoas sérias. Então, vamos fazer a realidade, vamos fazer acontecer. Porque, vindo uma sessão, a sessão acabou, é 4 horas, vamos tirar os 10 minutos, vamos pedir outra sessão para acontecer, porque nós estamos aqui é para debater. E se o debate, né, tem fundamento, nós temos que resolver o problema do debate. Obrigado, vereador.
Rapaz, vereador, rapidamente. Só um minutinho.
Vereador Wenner, excelente, queria atacar.
Não.
Vereador Gustavo.
Só diferenciando uma coisa, que eu não estou convocando, vereador, para fazer política, nem politicagem. Só estou convocando para esclarecer coisas que tem tanta gente perguntando. Eu não estou fazendo bonito para ninguém, não quero fazer bonito para ninguém, não vou pedir voto aqui dentro, não vou fazer nada. Só quero trabalhar e fazer o meu papel, que é perguntar para ele o que está errado lá dentro. Só isso. Muito obrigado, vereador Nenê.
Só uma parte. O vereador Antônio.
A Comissão de Meio Ambiente, que é composta pelo Jorge, Vossa Excelência, e o outro é Mundinho. Por que que não vai lá, convida ele para vir aqui, que está falando isso tem mais de sei quanto tempo? Ele já falou para alguém que não vem? Ele já falou para alguém? Agora, o que eu às vezes fico até nervoso, é em respeito ao povo que está aqui, eles querem ver o projeto deles. Agora, se ele estivesse aqui para a gente estar debatendo, tudo bem. Mas não está, nós estamos fazendo o que aqui? Só para uma hora, nós estamos querendo ver o projeto deles. Só isso, obrigado.
Vereador Jorge.
Só respondendo ao nobre vereador Antônio Faleiro, ano passado nós aprovamos um requerimento de minha autoria solicitando todos esses documentos que nós queremos aqui. Agora eu pergunto, alguém recebeu algum documento do secretário de Meio Ambiente? Nenhum. Então nós temos que convocá-lo ele aqui e para que ele responda e traga os documentos que nós precisamos. Né? Então, senhor presidente, eu gostaria que ele enviasse os pedidos que nós fizemos naquele requerimento e que venha aqui dar explicação. Muito obrigado.
Senhor presidente, encerrando aqui minhas palavras, eu gostaria de responder aqui a alguns levantamentos. Com relação, se for algum ou outro problema específico, a necessidade não é do secretário vir aqui em plenário, não. Pode ser tratado, inclusive, de forma aonde o próprio vereador vá lá. Agora, com a intenção da população participar, aí a gente tem que fazer uma audiência pública. Eu faço a proposta de a gente fazer uma audiência pública. Porque todos que virão assisti-lo, virão com o interesse de saber do meio ambiente. Agora, hoje aqui nós temos pessoas interessadas em outros projetos. Eu vou concordar com o vereador Antônio, sem discordar da opinião dos outros vereadores. Agora, em pelo menos algumas questões, eu pude acompanhar o secretário Lanner, onde ele foi solícito e conseguiu resolver a situação. Agora, a gente tem que entender que a secretaria dele não tem estrutura nenhuma. Lá não tem, ele mal tem uma pessoa que se precisar pegar um cavalo que esteja na rua, ele não tem não. Ele
parte,
vai vereador, buscar.
Eu tenho que pedir uma parte, não tem como.
Tempo, uma parte.
Eu vou fazer esse levantamento
uma
aqui,
parte,
que a gente não deve crucificar o secretário Lanner antes de ouvi-lo e ser protocolizado de forma material o convite. Então eu vou estar encerrando minhas palavras.
Prosseguindo com o tema livre, passaremos a palavra ao próximo vereador inscrito, vereador Santiago. Mas antes do vereador usar a palavra, queria aqui agradecer a presença da nossa guarda municipal, sempre tem estado conosco, nos trazendo conforto e segurança, os GM Edgar e Luzias. Acertei o nome, né? Obrigado pela presença de vocês. Em sequência no tema livre, vereador Santiago.
Senhores vereadores, público presente, eu vou seguir as mesmas palavras do vereador Antônio. Serei bem breve, não vou dar parte a ninguém em respeito à população. Em menos de 3 minutos eu vou abordar todas as questões que eu tenho para abordar e que a gente tem uma pauta extensa e assuntos extremamente relevantes e a gente tem que seguir adiante. Primeiro, em relação a essa questão do secretário Lanner ouvir ou não vir, ou por convite, ou por convocação, para mim tanto faz. Eu autorizo qualquer um dos dois, eu vou acabar com esse mimimi, sabe? Vou acabar com essa conversação. Vamos resolver isso internamente, entendeu? Aí resolve, ou é convoca, ou oficia, ou sei lá, entendeu? Agora nós ficar aqui numa conversa estéril, sem chegar a lugar nenhum, pelo amor de Deus, já estava acertado isso. Isso já estava acertado. Voltou à tona, entendeu? Não foi promovido o que tinha se tratado, entendeu? Então, que façamos objetivamente o que tem que fazer. Outra questão que eu não posso deixar de tocar, que também serei bem breve, em questão ao Colégio Militar. Realmente, eu reconheço a à disposição do vereador Domingos, que foi um dos primeiros que levantou a questão, do vereador Antônio, e não lembro mais quem que foi com ele em Goiânia, que ajudaram a contribuir, e que eu também participei, não só no requerimento, eu fui a Goiânia e acionei o governo do estado, o Ministério Público, e sequer fiz publicidade em relação a isso. Então, quer dizer, eu fui o único que foi na justiça acionar o governador Marconi Perillo, porque aqui estava parado há não sei quantos anos. Quem resolveu? Bom, eu não sei. E também nem fiz publicidade em cima disso. Então, eu acho que isso é um serviço de várias mãos, várias frentes, várias pessoas trabalharem. Em relação a questão muito relevante que o vereador Wenner comentou, que também serei bem bastante breve, da alimentação escolar. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que saber é se tem o produto ou não tem. Não é? Onde não tem, onde foi ventilado, foi ouvido aqui que em alguns lugares não tem, nós vereadores, temos a responsabilidade de nos virarmos para ter. Lá, nesse colégio, ou nessa escola, ou enfim, junto com a secretária, junto com o prefeito, junto com quem for. A primeira coisa. Segundo ponto. Eu não sei se é feita uma alimentação balanceada, dentro de padrões saudáveis, por uma nutricionista. E se tem algum produto que é questionável, na medida em que ele for questionável do ponto de vista de saúde pública, ele pode ser substituído por outro. Então, quer dizer, não é uma questão assim que não possa ser resolvida. É uma questão de a gente sentar com a secretária, sentar com a diretora, sentar com as pessoas responsáveis, entendeu? Tratar e, quem sabe, mudar esse cardápio. É simples. Mas a primeira coisa é saber se tem o produto para alimentar essas crianças. Se tem, ótimo. A partir daí, se tiver que substituir algum, que façamos. E a terceira e última coisa que eu quero tratar é que muito tem me preocupado, inclusive eu fiz uma indicação há poucas sessões atrás, que é a questão dos aprovados no último concurso público. Eu reiteradamente recebo perguntas a respeito, enfim, solicitações a respeito, porque o que acontece? Quando é feito um concurso público, se existe uma previsão orçamentária para execução, para se financiar esses servidores. Então, quer dizer, aí tem informações extraoficiais que a gente fica sabendo de um, fica sabendo de outro, não é? Que tem contratos temporários, que há vagas para serem preenchidas, não é? Que há o concurso de contratação imediata. Então, quer dizer, eu imagino que a administração esteja na iminência de contratar esse pessoal. Até porque, se as pessoas chegarem a um determinado ponto e a administração não contratar, naturalmente elas vão acionar a administração na justiça, né, e vão conseguir a sua vaga. Então, quer dizer, eu imagino e espero e aguardo que a administração tome medidas imediatamente em relação a isso e comece a chamar esse pessoal que passou no concurso público, que se dedicou para o concurso público e que merece, simplesmente. Obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador Santiago, pela concisão das palavras. Em sequência, vereador Emílio do Raul X.
Senhor presidente, vereadores e público presente, eu gostaria, presidente, só de saber sobre o livro do governo, se viu a questão que eu questionei ontem, que é sobre alguns professores receberam um aumento no salário e outros não. E eu gostaria de saber se ele veio para a gente, porque eles estão me cobrando essa parte, que uns teve um aumento, outros não. Então, eu gostaria de saber, ficar a passo, se Vossa Excelência tem a resposta.
Não. Hoje eu estive em Goiânia para tratar de assuntos aí de interesse do município, como tem feito de costume, não tive informação. Mas estarei buscando, inclusive farei até uma ligação agora, pra, nesse sentido.
Então, vou aguardar a resposta, Vossa Excelência. Obrigado.
Continuamos no tema livre, não havendo... Senhor presidente?
Vai, senhor presidente, havendo. Eu pedi a inscrição do senhor aí. Por...
Vossa Excelência pediu?
Vai.
Não havia anotado. Então, vereador Domingos Filho, na sequência, com a palavra.
Senhor presidente, nobres colegas, aqui é o seguinte, nessa casa, às vezes a gente fica até indignado por ouvir certas palavras da boca de alguns colegas, que, olha bem, a gente vem buscando, a gente sai, procura as indicações. Vocês podem ver que aqui eu tenho toda a sessão, eu tenho minhas indicações aqui, mas a gente anda para procurar essas indicações. A situação aí, igual o vereador Antônio, respeito muito, tem 5 mandatos, é um professor para nós aqui, nessa situação, mas esse negócio, igual o vereador também, doutor Santiago falou, a gente tem que deixar realmente mimimi, tatatá, esses trem. Só que a gente tem que ver, vereador doutor Santiago, que essa é irresponsabilidade. O governador, ele tem a data de começar a obra e a data de terminar a obra. Essa obra do Colégio Militar começou na gestão que eu estava aqui, que foi na gestão passada. Então, olha bem, a obrigação dele não precisava, certo? Se fosse para mim ir lá falar com ele, mas que dia que as portas estão abertas para mim? Nunca. Estão fechadas. Então, ele tem que ter a responsabilidade de resolver as obras que ele começa e tem que entregar as obras. Isso é uma vergonha. Agora falando, eu quero fazer aqui um descaso aqui. Eu estou vendo que algumas pessoas estão até alteradas por a gente estar falando, mas se eu não falar, vai morrer gente. Se eu não falar, vai morrer gente, vocês depois vão ficar no Facebook dando abracinho para a família e tal. Então vamos resolver agora. O que eu quero falar, vamos resolver agora. Certo? Porque a situação é complicada, não é fácil. E se não tomar providência, de amanhã para depois, vai morrer gente nesse lugar. Muitas pessoas, principalmente crianças que passam ali para ir para a escola. Rua Santa Terezinha é o local. Sentido, saída para o Itiquira, junto a Paulo Rezende. Pedi para ligar na CELG, para resolver o problema de umas árvores que está ali passando sobre uma rede viva de energia. Aonde já tem o quê? Mais de um mês. Muitos moradores ali estão ali, quando dá uma chuva igual deu a chuva do primeiro mês, que deu aquela chuva de tempestade, dava cada pipoco que muita gente pensava que era tiro de pistola. Então, gente, simplesmente são árvores que estão encostando ali naquela rede, certo? Viva. E está dando esses pipocos. São 3 fios. Aonde vem ali do próximo ao Cruz das Almas, e ela passa no Brocotó, e do Brocotó ela desce. Então eu quero pedir aqui, pedir aos vereadores, já estou mandando um requerimento de novo para a CELG, porque nós ligamos para ver se eles tinham, né, efetivo para mandar, para fazer a poda. Simplesmente eles falaram que não podia mandar para fazer a poda, tinha que ser em requerimento. Então nós vamos mandar o requerimento do vereador Domingos Filho, certo? Porque depois sai na revista, é outra pessoa. Então, eu quero, desde já falar que nós precisamos resolver esse problema. Se alguém da CELG estiver ouvindo nós, que usa aqui esse plenário diariamente para fazer reuniões, eu quero que vocês observem. Na rua Santa Terezinha, próximo a Paulo Rezende, para fazer a poda daquelas árvores ali. Porque eu estou vendo a hora de acontecer um acidente gravíssimo.
Uma parte, vereador Domingos?
Sim.
Só para ilustrar a sua fala, esse caso aí, se há risco de vida, o senhor pode acionar o Corpo de Bombeiros, viu?
Sim.
Eles vão atender imediatamente. Há poucos dias acionei lá para o Parque Vila Verde.
Tava o mesmo risco problema.
Aí, imediatamente eles atenderam. A
votação. Então nós vamos acionar. Fico até satisfeito, é um major do bombeiro, está na reserva, pessoa que a gente admira muito também, e bombeiro, por isso que eu falo que bombeiro tem que ser valorizado, porque bombeiro faz tudo. Mas então agora já temos a solução, nós temos um experiente que falou para nós, e nós já vamos providenciar. Hoje mesmo eu passei ali naquele local, algumas pessoas que estavam ali debaixo daquelas árvores, eu pedi para não ficar debaixo daquelas árvores, e amanhã eu vou resolver essa situação. Falando também de algumas obras que estão paradas, a gente vê que aquela obra lá do AME continua parada. A gente vê que eles estão dando andamento em outra obra e aquela obra do AME está parada. Então, a gente também já quer ver essa situação. E falando também aqui, até com o vereador Wenner a respeito, nós temos que debater, nós temos que falar a respeito da merenda. Quem quiser escutar, gente, eu tenho que falar porque isso aqui é um parlamento e aqui existe uma pauta. Se alguém quiser pegar a pauta no meu gabinete depois para ver o que, que é a pauta, vocês vão ter, porque se algum dia vocês querer ser vereador, vocês vão ter que passar por isso aqui também. Então eu acho que a gente tem que respeitar o direito de todos, certo? Não é falar, são medidas que têm que ser faladas e nós temos que falar, certo? A respeito da merenda escolar, nós temos que falar, porque você não sabe se é seu filho que está lá comendo. Talvez seu filho estude em escola particular, mas o do vizinho pode estar lá. Então a gente tem que tomar as dores de todos. Porque eu não tive, não deu para mim falar, agora eu tenho que falar. Tá? Então eu peço esse respeito para vocês, tá bom? Muito obrigado, mas eu quero falar da merenda escolar. Tirando aqui, a gente viu que depois que a professora argentina entrou, ela resolveu muitas situações. Graças a Deus ela resolveu. Agora, essa situação que o vereador Wenner está trazendo para nós aí, a gente está observando, a gente já viu, quero até que depois o vereador Jeremias, talvez ela não falou dessa forma que ele é mentiroso, certo? Isso pode gerar um atrito, que eu tenho certeza que ela não falou assim, certo? Vereador, não fica, certo? Então, eu quero que essa situação, porque o vereador já está indignado, mas o que é que nós temos que fazer? A gente tem que tirar o chapéu para a professora argentina também, certo? Porque ela está aí trabalhando e vocês sabem. Tem algumas escolas, igual eu já fui em algumas escolas aí esse ano e vi que a merenda realmente é uma merenda boa.
Vereador Domingos, certo. Só aqui tem um monte de mentiroso aqui mandando mensagem para mim. Aqui tem uma mentirosa aqui que está falando o seguinte aqui, ó. Oi, senhor Patrick, meu filho estuda na escola municipal, fala o nome, já... Até um dia desse, em uma conversa informal, a merendeira me disse que fica até difícil, pois tem que fazer das tripas coração. Tem que improvisar. Meu filho disse que hoje não teria lanche. Bom. Quando chegou, disse que chegou de última hora uma barrinha de cereal hoje. É só ir nas escolas para ver com seus próprios olhos. Então, mas é mentirosa. Eu peguei e sabe assim, nenhuma mensagem de mentirosa.
Vamos parar que essa... Encerrando minhas palavras, senhor presidente. Eu... Vereador Antônio Faleiro, Antônio. Eu quero encerrar minhas palavras falando que nós vamos sair daqui e vamos ver a situação. Obrigado.
Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Zequinha.
Nobre presidente, nobres colegas vereadores, público aqui presente. Eu vou falar um pouquinho, vou ser bem breve, porque, na verdade, o pessoal já está esperando aí pelo... projeto. Eu quero aqui fazer uma cobrança sobre a iluminação pública da nossa cidade. A gente passando pelas ruas da cidade, o que a gente vê hoje é cobrança, pedido dos moradores em relação à iluminação pública. E a gente vê que realmente está difícil, porque o ano, não sei se foi o ano passado, foi aprovado aqui o um aumento de 60% sobre o valor da taxa de iluminação pública, o qual eu fui um dos que fui contra e sempre serei contra aumento de taxa, dessas taxas de que venha a prejudicar o povo. Mas naquele momento eu disse, falei, ó, votando, passa esse projeto, mas não vai ser resolvido o problema da população. Pelo contrário, hoje, infelizmente, a gente tem que falar. Quando a gente, na cidade, o pessoal passa e cobra, e é um direito dele, porque ele paga por isso. É direito nosso, porque nós pagamos por isso. E hoje, com a crise, com a situação que está na nossa cidade, da bandidagem, é igual esse dia eu passei o maior aperto ali no escuro, aí a gente se coloca ao lado da população. Então, os filhos nossos indo para o colégio e nessas vias, às vezes, escura, e a gente não tem como fazer nada quando o morador chega e vereador, a minha luz tá precisando da iluminação, está escuro. Simplesmente a gente tem que falar para o morador que não tem lâmpada. Então a gente queria pedir até para o líder do governo também que que ajuda, que vai e cobra isso para que nós resolvemos esse problema da nossa cidade. Até porque a gente fica muito triste de ver a situação que está passando, igual Nova Formosa, lá no Bela Vista, lá no Planalto, onde a gente sempre estou ali naqueles locais, que é um dos lugares bem perigoso. E a gente, às vezes, fica sem ações, como a gente fazer. Então, isso eu quero aqui deixar essa minha indignação, porque, na verdade, está muito difícil. Porque, quando o morador chega, ele chega não é para pedir. Ele chega para exigir o direito que é dele, que é nosso, que nós pagamos por isso. Então, eu fico aqui, as minhas palavras, às vezes até um pouco chateado de ouvir, porque eu estou dizendo isso porque nós somos a peça de ferro que enfrenta lá junto com o povo e eles têm todo direito. Quando umas vezes me cobra, falou, você me desculpa, doutor. Não, você não tem que pedir desculpa. É um direito seu e é um dever meu de ouvir o seu clamor, porque você que paga por isso, nós que pagamos tantos impostos que nós pagamos e às vezes não tem dentro do governo, não só nisso, em várias coisas, nós não temos o que merecemos. É tanto imposto, enquanto, às vezes desviando um pouco do foco, enquanto você vê nos hospitais aí gente morrendo por falta de atendimento. Então isso a gente fica indignado. Então essas são minhas palavras e eu quero aqui agradecer e muito obrigado, senhor presidente, e todo o público aqui presente.
Em continuidade, prosseguimos com o tema livre.
Senhor presidente, eu tenho só uma...
Pois não, vereador.
Tem mais alguém inscrito? Não tem mais
não.
Livre? Não, eu quero, na verdade, fazer um apelo aos demais vereadores, que não usamos do espaço da explicação pessoal, e afinal temos 4 projetos aqui extremamente relevantes a tratar, né, e para objetivar nossa sessão. Obrigado.
Em sequência, passamos à próxima fase, ordem do dia. Solicito ao nosso secretário a leitura.
Projeto em segunda fase de discussão e votação. Projeto do Executivo, projeto de lei ordinária. Projeto de lei ordinária número 028/15. Estima a receita e fixa a despesa do município de Formosa para o exercício de 2016 e da outras providências.
Em discussão, o projeto de lei ordinária número 028/15. Não havendo manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o projeto de lei ordinária 028/15.
Como voto, vereador?
Sim. Pois não, vereador.
Algumas considerações sobre o projeto.
Ah, é porque foi colocado em discussão e não houve manifestação.
O vosso líder de governo está aqui conversando com a gente, então...
Né? Isso. Então retroagimos e damos a palavra ao vereador Wener Patrick.
Aqui, algumas considerações. A primeira, aqui está na rubrica de organização e modernização administrativa, 2.645.000 de comunicação social para a Secretaria de Administração. Sabe, eu não vejo lógica nenhuma na Secretaria de Administração gerir 2 milhões. Quem tem que gerir essa verba é a Secretaria de Comunicação, não a Secretaria de Administração. Mais R$ 396.750 de difusão cultural na Secretaria de Administração e Planejamento. Também a gente não vê aqui muito o porquê disso. E eu queria que fosse colocado em pauta que se mudasse para a Secretaria de Cultura, né? Porque a Secretaria de Administração não é lugar de fazer política, não é lugar de fazer essas ações. E apenas uma observação, a Secretaria de Meio Ambiente não tem dinheiro nenhum mesmo, realmente. Talvez não tenha esse ano, porque o ano que vem está previsto 7.935.000 de preservação e conservação ambiental. Mais 7.935.000 é o programa de qualidade ambiental. Realmente não é nada, né? Não dá fazendo realmente nada. Coitado, secretário. E aqui um extrato aqui sobre o resumo do orçamento, o Poder Executivo vai receber R$ 225.777.501, isso aqui de forma fora de qualquer tipo de fundo e fora de qualquer repasse para qualquer secretaria. Então, de 463 milhões, que é o orçamento do ano todo, praticamente a metade vai para o Poder Executivo usar, em vez dos secretários e dos fundos e da comunidade usar. Eu acho isso um absurdo, essa casa não pode deixar passar uma coisa dessa. Aqui a verba do Poder Legislativo, que representa o duodécimo, o Fundeb com R$ 83.487.500, o Fundo Municipal de Saúde também com uma grana legal, o Fundo Municipal de Meio Ambiente, além, vereador, dos 7 milhões, mais R$ 5.290.000. R$ 5.290.000, né? Realmente pouco dinheiro. E...
Só uma parte, vereador?
Sim.
Então já foi falado em 20 milhões.
É o orçamento, né? Está aqui na mão. E o Fundo Municipal de Cultura, pela primeira vez contemplado, com R$ 2.645.000, a gente vai cobrar que realmente esse dinheiro vai para a cultura. Mas no total geral aqui, um total de R$ 463.075.000, que é a previsão de arrecadação e gasto do município no ano de 2016, que é uma quantia razoável para uma cidade do tamanho de Formosa. A gente entende todas as dificuldades do município, mas a gente entende também que dá para poder, com esse dinheiro, dá para priorizar algumas áreas locais. Mas resumindo aqui a minha participação, eu queria pedir que fosse votado aqui a inclusão, a retirada do item difusão cultural e comunicação social da Secretaria de Administração, e que fosse mandado ou difusão cultural para a Secretaria de Cultura e de Comunicação Social para a Secretaria de Comunicação Social. Obrigado, senhor presidente.
Vereador, as emendas, conforme normatizado no nosso regimento, como várias foram apresentadas já à comissão, e assim deliberadas e aprovadas. Não há previsão dessa emenda em plenário.
Senhor presidente, o senhor está equivocado. Uma coisa
eu concedo à Vossa Excelência o evocar e nos mostrar, havendo esse entendimento.
Tá certo. Porque a emenda ao orçamento que é feita anteriormente é o que cada vereador aqui deseja que seja incluído a esse orçamento total. O que nós estamos votando hoje é a emenda do que o Executivo fez. Isso aqui é outra coisa. Isso aqui é o que o Executivo fez. Essa casa de leis.
No regimento, vereador.
Para isso que a casa tem advogado. Né? A gente tem um advogado para ele ver onde está no regimento. Eu não sou obrigado a ver onde está no regimento, não.
Não, eu estou mostrando a Vossa Excelência no regimento, no artigo 209.
Tá, o que eu estou falando é que o artigo 209 do regimento diz que as emendas apresentadas são emendas dos parlamentares ao orçamento. Isso mesmo. Isso aqui é o orçamento que a prefeitura mandou, a previsão de LOA. Senão, se a gente não puder discutir isso aqui, não tem motivo dela passar na casa. Então, assim, hoje é o dia, e isso aí eu tenho esse entendimento claro, que o vereador Santiago é advogado, pode falar pra gente, não tenho dúvida nenhuma. Agora que o pedido é que seja modificado essas duas rubricas. Aí cabe a casa, Vossa Excelência, aceitar ou não o meu pedido.
Vereador, no regimento, no artigo 209, o orçamento foi recebido, foi distribuído à secretaria. No seu parágrafo segundo, foi deixado à disposição dos vereadores, dado prazo de receber as emendas. A Comissão de Finanças e Orçamento, no seu parágrafo quarto, teve o prazo de análise. Mas eu vou pausar a nossa sessão por 5 minutos... para esse entendimento jurídico, e voltamos a analisar. Se houver pertinência, vereador, a gente não quer atrapalhar o trabalho de ninguém, longe da gente, disso. Nós queremos cumprir o regimento de forma correta, de forma justa, e de forma que possamos fazer o nosso trabalho. Sessão pausada por 5 minutos.
Deixa eu falar uma coisa. A emenda, você, no prazo,
Baliza, né? Pra gente.
É, mas não dá pra se fiar. Porque o que acontece? A funcionária não responde pelo promotor, mas eu nem pela promotora.
Mas eu pedi, eu pedi lá audiência pra ela. Ela vai dar data.
Mas quando
a assessora. É, a gente sabe que é verdade. A nível de balizamento, a gente sabe que
é. Ah, eu não duvido. Agora, que não dá pra te botar 100% de certeza, não dá.
Não.
Ele tem que ser apressado, imediatamente. Eu vou fazer o pedido. Vou fazer aquele mesmo.
Imediatamente, não, se a gente convocar aqui, o prefeito, nós devemos, se convocar.
Thank you.
sempre essa paciência do senhor. Muito sempre. Na hora que o senhor for meu assessor, eu vou botar o senhor lascar. Estou comigo. Você sabe qual é o senhor? Thank you.
Está claro, é a alteração do inciso. É do projeto, parceiro. Você vai fazer uma bobagem. Eu estou te avisando.
Eu vou fazer
uma bobagem. Entrar no Ministério Público amanhã. Isso aqui não vai ficar desse jeito, não. Como é que você não pode fazer uma emenda do inciso?
Quero convidar nossos vereadores a retomarem seus lugares para que possamos retomar nossos trabalhos.
O doutor Santiago não pode.
Mas ele não mandou essa procuração de todos.
Convido nossos vereadores a retomar seus lugares. Reiniciaremos nossa sessão.
Tirar o dinheiro da administração por agricultura.
Não é isso aí, não, que eu tô falando. Tô falando desse dinheiro.
Ah, eu não. Eu não tô nem aí. Eu agora, Gustavo. Eu agora. O meu voto, nem só vai saber ele na hora de votar agora.
Você vai votar por favor?
Então tá.
Então você já declarou o voto?
Não. Esse meu voto vai saber na hora que eu for votar.
Fala aí pra mim, mano. Porque senão vou colher o seu primeiro. Eu vou assim,
para o secretário, como é que começa a votação?
Do jeito que eu quiser, é lógico. Se eu quiser começar do meio aqui, voltar para lá, para cá e para lá, eu que peço. Outro dia o presidente falou assim, começa de tal jeito. Eu falei, você faz seu serviço que eu faço.
Estamos no aguardo dos nossos vereadores para retomar nossa sessão. Reabrimos neste momento a nossa sessão ordinária, estando em discussão o projeto de lei ordinária 028/15. Continua em discussão.
Senhor presidente, a gente tem a posição oficial ali do jurídico. Com certeza o senhor vai se responsabilizar pela posição dele. Então eu estou satisfeito, contemplado, vamos para frente.
Conforme questão de ordem levantada pelo vereador Wener Patrick, conforme indicação do mesmo de fazermos consulta ao nosso jurídico com relação ao transcorrer, ao andamento e ao prosseguimento dos trabalhos, com a questão levantada de dúvida, sendo consultado então o nosso jurídico, reforçado por demais vereadores, alguns demais vereadores, considerando o nosso regimento interno, no seu artigo 209, no seu parágrafo 6º, que trata especificamente com relação às emendas, reforçado ainda pelo mesmo artigo, no seu parágrafo 7º, nós prosseguiremos e não cabe, então, a emenda evocada pelo vereador Wene.
Senhor presidente,
abra ainda para alguma questão de ordem a mais que tenha, que possa
questão,
ser colocada com embasamento regimental.
A única questão da questão de ordem é que hoje é um dia de votação de emendas, eu não estou emendando orçamento, eu estou emendando um inciso de um projeto de lei. Não é orçamento que eu estou emendando. Então, mais uma vez, a gente...
Que é o projeto de lei tratando do orçamento, vereador.
Presidente, primeiro o senhor está me interrompendo sem ter necessidade, porque a palavra está comigo, o senhor me ofertou.
Está com a palavra, vereador.
Tá bom.
Está
então,
resguardado.
Tá certo. Então, o que acontece? A ideia era apresentar emenda, porque eu acho um descaramento, 2 milhões, a uma secretaria de administração ficar com dinheiro que é da comunicação. Isso não existe. Isso é uma coisa impossível. Mas, infelizmente, aqui a gente tem outras coisas a ser tratadas. Eu vou tratar isso aqui em âmbito jurídico. Obrigado.
Obrigado, vereador, pelo entendimento. Não havendo questão de ordem com embasamento regimental, prosseguimos na apreciação do projeto de lei 028/15 em discussão. Não havendo mais manifestação, solicito ao nosso secretário colher votos para o projeto de lei número 028/15.
Com o voto, vereador Didido Bonito.
Voto sim.
Vereador Miquita.
Sim.
Vereador Antônio Faleiro.
Voto sim.
Vereador SD Caetano.
Só encaminhando meu voto, senhor presidente. O projeto prevê uma estimativa, na verdade, de quase 500 milhões de reais para o município. Em 2013, eu já falei, teve uma receita real de 160 milhões. 2014, uma receita real de 190 milhões. E essa estimativa aí colocada, com certeza, provavelmente 2015 deve chegar aí uma receita aí dos seus 250 ou mais milhões de reais. Portanto, falta gestão desses recursos, porque recurso tem. Eu voto sim.
Eu voto, vereador Macarrão.
Voto sim.
Vereador Nélio Marques.
Sim.
Vereador Jeremias.
Sim.
Vereador Castro.
Voto sim.
Vereador Mundim.
Voto sim.
Vereador Zequinha Leiloeira.
Voto sim.
Vereador Emílio do Rauchê.
Sim.
Vereador Wener Patrick.
Justificando o meu voto, amanhã eu serei obrigado a votar sim, porque se não aprovarmos, não tem dinheiro para o ano que vem, mas hoje eu vou votar não, porque não concordo com a forma que foi encaminhada as coisas nessa casa, como estão sendo encaminhadas. Voto não.
Com o voto, vereador Professor Jorge.
Sim.
Vereador Santiago.
Só encaminhando meu voto, eu sou contra essa prática de concentrar recursos em uma secretaria. Acho que cada secretário deve administrar os seus recursos. Eu voto sim.
Vereador Gustavo Marques, também encaminhando meu voto, concordo plenamente com o vereador Santiago, e que cada secretário possa responder por aquilo que ele está gerindo. Então, deveria espalhar os recursos pelas secretarias. Voto sim.
14. Projeto de lei 028/2015, aprovado com 14 votos favoráveis e um voto contrário e uma ausência do plenário. procedimento. Prosseguindo, a próxima fase, passamos à explicação pessoal, que em que pese o pedido do vereador Santiago, é regimental. Aí cabe a cada vereador o entendimento e o atendimento. Não havendo manifestação, a explicação pessoal, declaro encerrada a presente sessão ordinária, convocando a todos para a próxima sessão ordinária, no dia 10/11/2015, neste mesmo plenário, às 19 horas, e convocando também, já para daqui a 10 minutos, a nossa sessão extraordinária. Explico esse prazo de 10 minutos, que é um prazo técnico para a nossa filmagem adequar os seus trabalhos. É necessário esse prazo. Obrigado a todos pela compreensão e entendimento.
Bom dia.